Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado olhando para a movimentação do mercado do boi. Essas primeiras semanas aí de dezembro têm registrado uma pressão nas cotações em relação ao que a gente viu no final do ano passado. Ainda assim, são patamares interessantes e você vai entender direitinho o que pode acontecer com a variação dos preços da arroba nesses próximos dias, nessas próximas semanas. Quem nos ajuda nessa análise é o Gustavo Rezende, que fala com a gente direto lá da Agrifato. Está aqui o Gustavo com a gente na tela. Bem-vindo, Gustavo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que você conceitua o mercado do boi nesse momento, Gustavo? Que mercado é esse?
Boa tarde, Alex. É um prazer falar com vocês de novo. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. E é um mercado ainda parado, ainda um pouco mais travado. Os negócios estão acontecendo em um ritmo um pouco mais lento. O que me parece é uma certa cautela aí de um consumo um pouco mais fraco nessa segunda metade de janeiro. A demanda, então, esfriou um pouco. Vamos acompanhar. Hoje à tarde saem os números atualizados das exportações, né, nesse começo de 2020. Então vai ser importante também para a gente conferir como anda essa demanda externa. Então me parece que é um mercado que cedeu em preços por essa demanda que esfriou um pouco.
Hoje a gente está falando de um preço para arroba.
Aqui em São Paulo fica gira ao redor de R$ 195, R$ 196. Há negócios abaixo disso, é claro, né? Mais na casa dos 190, indicações frigoríficos aí abrindo preços nesses patamares, nessas faixas, mas há negociações com premiações que também se posicionam aí um pouquinho acima dos R$ 200 para arroba.
195 seria a média aí das negociações.
Para balizar, né? De uma maneira geral. Aí fica, às vezes, um pouquinho ao redor disso.
E como é que estão as escalas, Gustavo?
Programações de abate, de uma maneira bem generalizada, elas se estendem até o final dessa semana, tá? Alguns poucos frigoríficos aqui de São Paulo e do MS já têm escalas para meados da semana que vem, né? E aí alguns também, um ou dois, duas plantas, tem escalas já até o final de janeiro. Então é isso que me coloca que, olha, talvez o maior risco para a pecuária no curto prazo, é risco entre aspas, né? É desse mercado sem grandes novidades altistas, é desse mercado meio travado, e esse marasmo ainda continuar nos próximos dias.
Muito bem. Na verdade, falta o quê? Falta comprador ou falta vendedor no mercado, Gustavo? Por que que os negócios não acontecem ou estão travados?
Na minha visão, o que está faltando mais é um lado da demanda mesmo,
É, né?
né? É claro que o pecuarista, agora as chuvas de uma maneira também geral aí foram satisfatórias, então coloca aí agora ele consegue segurar mais essas boiadas no, na, dentro da porteira, né? Dentro da fazenda, então ele também pode segurar esse lado da oferta. Só que a gente vê que essas escalas não estão tão confortáveis, né? Ao redor aí de 5 dias úteis, 4 dias úteis, e nem assim os preços conseguem um gatilho aí, uma pressão de alta, né? Então isso coloca para mim que é uma demanda realmente um pouco mais fragilizada, que é mais ou menos comum nessa época do ano.
Muito bem. Agora, a expectativa então fica por conta do quê? O que que pode mudar essa cara aí do mercado, Gustavo?
Então se é do lado da demanda que pode trazer alguma surpresa, no mercado interno talvez ainda um pouco mais fraco, né? Pelo período, janeiro, segunda metade do mês, é um período de mais contas. Então, para mim, alguma novidade pode vir mais de mercado externo, especialmente China. Hoje a gente vai ter essas novas informações. O Ano Novo Chinês é agora 25 de janeiro. A gente fica numa expectativa se eles podem precisar renovar estoques, né? Eles se afastaram no mercado em dezembro e o que a gente espera, vamos confirmar, é se eles vão retomar essas compras, porque aí sim isso pode oferecer uma dinâmica um pouco melhor, aquecer mais o mercado, né?
A gente viu o que aconteceu no ano passado, quando a China veio comprando, né? Seguiu comprando, né?
Exato, outubro, novembro, aquelas máximas de preço, né?
Agora, você falou aí que a demanda no mercado interno tende a patinar ou está patinando, enfim, é normal para esse início de ano, muita conta para pagar do Natal, férias escolares, enfim. Tem vários motivos que justificam uma derrapada aí da demanda no mercado interno. Mas e o preço da carne, Gustavo? Voltou a cair para o consumidor, enfim. O grande argumento no final do ano passado da demanda não ter avançado mais foi o alto preço da carne, né? Temos uma carne mais acessível já?
Sim, a carne já passou por correções, né? Então, do mesmo modo como dezembro é um período de correções para cima do valor da carne atacada no varejo, janeiro sazonalmente é um período de correções para baixo, né? Então, nesses últimos 30 dias, a média da carne do boi casado caiu aí um pouquinho mais de R$ 1 por quilo. Hoje está na casa, numa média, ao redor de R$ 13,40. Uma queda de 8%. Esse R$ 1 representa aí 8%.
Em
Isso
30 dias, né?
em 30 dias. Isso comparando
Tá.
hoje, né, 13 de janeiro, com 13 de dezembro.
Tá.
Mas nos últimos 7, então comparado com a segunda-feira da semana passada, é uma queda aí de 35 centavos, né, 2,5%. Então, sim, carne atacado vem passando por algumas correções nessas últimas semanas.
Mas ainda assim, me parece que esse valor está acima da média do que foi praticado no ano passado, né?
Pois é, apesar dessas quedas, ainda não é um valor tão negativo, tão ruim, porque a média de 2019, né, do ano passado, fechou em R$ 11, tá? R$ 11,02. Então, esses 13,40 ainda coloca uma carne atacada mais ou menos firme, e é possível que esse seja o cenário para 2020. Então, tanto arroba como a carne atacado, passando por alguma correção, mas ainda ficando mais fortalecidas, de um modo geral, do que a gente viu no ano passado.
Agora, essa relação de preço que é praticado no atacado para o que o frigorífico paga pela arroba justifica novas compras ou dá fôlego para o frigorífico continuar comprando, Gustavo?
Então, nesse sentido, quando a gente olha só para esses dois valores, né, a conta do frigorífico não está tão ruim. Claro que há outros custos variáveis que a gente não está considerando nessa conta, mas vamos olhar só para essa carne que ele está vendendo no atacado, né? Então, R$ 13 por quilo do boi casado, coloca aquele boi equivalente, né, naquela média desses cortes, de R$ 200 por arroba. E ele está pagando mais ou menos abaixo disso, né? Esse 190 e 195. Então, quando a gente olha só para esses dois indicadores que nós temos aqui, a conta dele não fica tão ruim assim.
Isso significa o que em termos percentuais?
Então, assim, esses 200 a gente desconta de 195, isso dá esse spread que a gente ama, essa margem, né, de 4,5% na parcial, então, né, nesses primeiros dias de janeiro,
Tá.
o que também é melhor, né, do que o que fechou dezembro do ano passado. Dezembro fechou a média em 1,8%. Então, até que melhorou um pouquinho agora em janeiro.
E a melhora tem a ver com o fato de eles estarem pagando menos pela arroba, então.
Pois é, porque em dezembro eu lembro que no final do ano passado, o predomínio das negociações eram entre 200, aqui em São Paulo, né, entre 200 e R$ 205 por arroba, com premiações até um pouquinho, chegava até 210, né? Terminou o ano mais ou menos com esse equilíbrio de preço. E a carne atacado já passando por algumas correções, só que como a queda da arroba foi um pouquinho mais acentuada, foi o que melhorou esse spread, essa margem aí, considerando esses dois indicadores.
Então, o frigorífico teoricamente tem motivo para continuar comprando, não está tendo prejuízo aí com as vendas. Claro, cada frigorífico tem o seu custo, tem a sua diferenciação ali no planejamento, na organização dos custos, mas quando a gente pega só esses dois itens, né, o valor da carne no atacado e o preço que ele paga pela arroba do boi, faz essa média aí, o frigorífico até está com margem melhor do que se a gente compara com o mês de dezembro, por exemplo. 4,5 contra 1,8.
Isso, exatamente,
Muito bem.
exatamente isso.
Exato. Então, muito bem. Então, o que esperar desse mercado, Gustavo?
Olha, eu imagino que agora, no curtíssimo prazo, nessa semana, é provável que a gente tenha aí no mercado ganhando fôlego, né, no mercado físico. É, isso pode ser de uma maneira bem generalizada, não só aqui em São Paulo, mas nos outros estados também. É, eu tenho uma expectativa ainda da China retomando de novo as suas compras, porque a gente espera que esse mercado externo continue firme para 2020, inclusive tem um número oficial de uma expectativa de alta de 10% agora em 2020 com relação ao recorde que foi 2019.
Mas geral ou só China?
Geral.
Geral. Mas China participando, né, como locomotiva aí dessa alta, né?
Exatamente, a China que puxando isso, né? Mas há uma expectativa ainda para Emirados Árabes, Egito e União Europeia, né? Então, mas sim, claro, maior participação vindo da China, mas esse mercado externo aí, de novo, ajudando, não sozinho, né, mas ajudando a colocar um suporte de preço, melhorar um pouco, aumentar essa dinâmica do mercado. Consumo interno para o curto prazo ainda também ganhando fôlego gradualmente.
Não, não dá para esperar uma explosão de preço como a gente viu aquela movimentação no final do ano passado, né?
Não espero.
Porque o cenário de oferta é outro, né, Gustavo?
Sim, não. O que a gente viu em outubro e novembro foi realmente aquela tempestade perfeita, que é um termo que a gente tem ouvido muito, né? É, foi quando a China estava batendo recorde de compras. Então, outubro a gente bateu um recorde de exportações, não tinha oferta de animais. Todas essas altas da arroba estavam sendo repassadas para o atacado. Aí depois esse mercado já se alterou, o mercado hoje já mudou, não é mais aquela demanda externa naquela mesma intensidade que a gente viu naquele período. Oferta e demanda interna também já não é mais igual. E aí o mercado tira realmente esse gatilho dessas altas tão, tão explosivas assim. Tá? Mas também não vejo nenhum cenário com queda exagerado. Tá? É o que eu comentei, talvez o maior risco fica para um cenário de certa estabilidade de preço.
Muito bem. Meu caro Gustavo Rezende, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, atualizando para a gente essa movimentação no mercado do boi, mercado que a gente viu alcançando patamares novos de preços no final do ano passado. Por enquanto, esse patamar está mantido aí, né? Não chega a ser aquele patamar que a gente viu acima dos R$ 200, recordes até de R$ 230, R$ 250 em casos raros, obviamente, mas a gente vê ainda um mercado bastante interessante para o pecuarista nesse momento. Vamos ver como é que vai ser o comportamento daqui para frente e vamos ficar atento principalmente à volta da China às compras. Esse é um fator que pode modificar um pouquinho aí o atual cenário que a gente está vendo em relação aí ao preço da arroba. Meu caro Gustavo, obrigado, viu, meu caro?
Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Boa semana a todos e até a próxima. Um abraço.
Até a próxima. Um abraço para você. Tá aí o Gustavo Rezende, Agrifato, conversando com a gente, trazendo essa expectativa, esse cenário aí para os preços do boi. Vamos aos preços, vamos ver como andam as negociações. Você acompanha comigo lá na B3. Boi gordo na B3, janeiro R$ 193,00, uma alta de 0,26%. Fevereiro, R$ 191,80, alta de 0,08%. Março, R$ 190,90, uma alta de 0,08%. Portanto, mercado em alta aí para o boi no mercado futuro lá na B3. Movimentação positiva, os preços se firmando acima dos 190, portanto. O indicador Esalq B3 fechou a última sexta-feira a R$ 196,25, com uma queda de 1,11%. Esses são os números do mercado do boi, a gente fica por aqui. Daqui a pouco eu volto com outras informações e mais destaques.